Ô, amigos, começou o arrebentamento.
Startup Sequence Initiated. O último boss da internet.
Bem-vindo a mais um episódio do O Último Boss da Internet. Eu sou o Guilherme Drigo e hoje eu tô aqui com ele, que está devendo duas diárias no Rabo Hotel, Luan Rezende.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos inadimplentes deste Brasil, os adimplentes também. Vamos juntos para a matéria.
E tô aqui também com ele, o Lazier Martins de Cedral, Fernando Mendes.
Bom dia, boa tarde, boa noite. E é isso aí, pessoal. Depois de 25 anos, a gente tá gravando alguma coisa nesse fim de mundo.
É isso aí. E também estou aqui com ele, que esteve presente em um date com o Nunchakos, Vitor Marques.
Vocês precisam saber disso, gente. Mas vamos lá.
Precisamos
depois
mesmo.
De muito tempo, né? Primeira vez feliz em 2024. Vale a pena desejar feliz ano novo a todos de Angola, Namíbia, Congo Democrático e talvez de Brasil.
E Portugal.
Mas em Portugal?
Safoda eles, né?
Talvez de Brasil que me pega sempre.
Talvez de Brasil.
Eu também teria dúvida em saber se eu dou bom dia pro Brasil ou não.
Bom dia, Brasil!
Bom dia! Mas é isso. Estamos aqui de volta. O último boss da internet não morreu. Está apenas em estado vegetativo.
É, só ficou jogando um tempo no Vasco.
Sim.
Ainda respira por aparelho.
Morreu ou jogava no Vasco, né?
Foi pra Record.
Record.
Estamos aí de volta tentando manter viva essa chama, trazer essa mensagem de paz e espiritualidade para todo o Brasil novamente.
Isso.
Para todos os nossos ouvintes, né? As três pessoas.
Isso. Ah, duas, né? A gente está preocupado, a gente continua muito preocupado com o nosso ouvinte de Rostov do Don, porque ele vive na região da Crimeia, né? Crimeia não, na região do Donbass, e neste momento ele está num limbo jurídico, não sabe se ele vive na Ucrânia ou na Rússia. Então, boa sorte aí pra você.
E dessa vez a gente volta aí, inclusive com a novidade que eu queria trazer pra todo mundo, é que a gente tá protegido juridicamente. Vou aproveitar e proteger todos os meus amigos agora, que algumas pessoas devem saber que a minha grande preocupação é ser processado. Mas que fique bem claro que a partir desse momento, eu e todos os meus amigos aqui presentes nessa bancada estaremos falando coisas supostas. Então tudo que for dito é supostamente. Nada de tudo é supostamente, tá? Então a partir de agora valendo, 2, 3 já, supostamente foi.
Perfeito. Falando nisso, a ideia de hoje é supostamente recapitular um pouco do que aconteceu por aí enquanto a gente esteve ausente aqui do podcast. Que eu não lembro a última vez que nós soltamos um episódio. Mas eu imagino que seja por volta de março do ano passado, então quase um ano.
A queda do muro de Berlim?
É por aí, eu fiquei... acho que deve fazer uns mais de 6 meses que eu não entrava no Instagram do Último Boss e não tinha nenhuma notificação.
Exatamente.
E eu não lembro quando foi a última coisa que eu postei lá, deixa eu...
Uma grande parcela de subcelebridades viveu em paz, né?
Exatamente. Se o Último Boss vive, respira por aparelhos, e o Instagram do Último Boss?
Safoda ele.
Recebeu extrema-unção.
A última postagem que eu fiz foi em junho de 2023. Foi no dia 4 de junho de 2023.
6 meses, pelo
menos. E é um episódio de... eu terminei o texto assim. O Último Boss na internet começa 2023.
Em junho.
Maravilha.
Diretamente através da rodovia Rio Santos, ou seja, acho que foi quando teve aquele BO das estradas tudo zoada com tempestade em janeiro
Isso,
do ano passado.
É verdade, é verdade. Cara, O Último Boss ele é um podcast que sempre primou muito pela consistência, né, de episódios.
Sim.
Eu me orgulho bastante dessa imprevisibilidade total que nós construímos ao longo do tempo.
Exato.
A gente pode ter 3 episódios numa semana e pode ter nenhum episódio por 3 anos.
Na verdade, é estratégico, né?
Sim. Porque se for muito fácil pro ouvinte...
Você nadar contra a corrente da criação de conteúdo.
Se for muito fácil pro ouvinte, não tem graça. Ele tem que descobrir, né? Tem que ser conquistado toda vez.
Sim.
Nadar contra a corrente
da criação de conteúdo. Muito bom.
Ó, tem que garimpar o último boss.
Eu vou começar a trazer aqui. Vamos começar a trazer algumas coisas que aconteceram no mundo desde que a gente parou de gravar o podcast. Eu vou trazer uma aqui que vocês... Talvez o Vitinho não... Vocês estão familiarizados, mas aconteceu uma coisa muito inusitada algum tempo atrás.
Supostamente.
Supostamente, o cantor Julio Iglesias foi detido no aeroporto com 42 quilos de alimentos na sua mala.
Alimento.
Você sabia dessa?
É verdade. Peter?
Arrebentamento, não sei.
Arrebentamento. Julio Iglesias tentou entrar na República Dominicana com 42 quilos de alimento. Entre eles... morangos, framboesas, mirtilos, cerejas, tomates, beterraba, aipo, feijão, espinafre, alface, cogumelo e carne. Mano, carne, velho. O velho levou,
caramba,
o velho levou uma maminha na mala pra República Dominicana, cara.
Ele... É
mas as... a pergunta que fica... É, Free Boy?
É porque assim, o Rui Iglesias, ele queria fazer um churrasco,
foi fazer,
né,
farofa?
Ele chegasse.
Sim.
E ele ficou sabendo que ainda não tinha uma filial do açougue Boi Bravo.
Isso, muito bem. Perfeito.
Então, ele teve que tomar as medidas cabíveis, né, na situação.
E ele não poderia utilizar os termos bum, bum, bum no aeroporto para não ser pego na
isso,
segurança.
Isso ia ser perigoso.
Então...
É perigoso mesmo.
O Boi Bravo. O que aconteceu com o Boi Bravo nesse meio tempo? Deixa eu ver, eu tenho o grupo arquivado aqui, vamos ver. As últimas coisas que o Boi Brabo mandou pra gente.
Muitas
aqui.
Bombas.
A última vez que eu pesquisei, o Boi Brabo tava com umas 30 lojas espalhadas pelo estado.
O Boi Brabo é simplesmente o açougue que mais cresce no Brasil. Olha
eu
só.
Comprei um pacote esses tempos lá, viu? Uma picanha, fiz o L. Entrei fazendo L, levei uma picanha, preço muito bom, de um combo.
Zerou,
lá.
Zerou. Explosão zero. De ofertas. Filé mignon sem cordão, R$59,90 o quilo, hein?
Mano, eu imagino o Vitinho abrindo a porta do açougue, todo sorridente.
Apenas fazendo.
Fazendo sinalzinho de L, como se fosse o Nixon fazendo. Isso.
Cara, você não precisa fazer mais nada. O cara já te entrega na entrada, mal entra,
ó,
o cara já põe na sua
figurinha,
mão.
Tem uma nova figurinha aqui que eu vou encaminhar pra vocês.
E nem cobra, né?
Não, atenção, oportunidade braba, vou mandar pra vocês. Tem uma.
E Vitor? Mas você ganhou o kit gay também junto com a picanha?
Vem, é uma madeira também.
Supostamente.
Supostamente, né? Obviamente. Supostamente, vem.
Supostamente.
Ó, tem uma nova figurinha do Boi Brabo também, que é uma ovelha de óculos escrito Cordeiro, Cordeiro, Cordeiro.
É muito bom, fica.
Mas é brabo.
A comunicação do Boi Brabo é incrível, cara. Eu não tenho palavras pra descrever.
Mas eles são bons.
É que essa figurinha aí é pro churrasco do domingo de Páscoa.
Por quê? Ó.
Porque é o Cordeiro de Deus,
ah,
né?
Ah, e você come o Cordeiro.
Patrocina
de Deus,
a gente, bebê.
Verdade.
Mano, a Eucaristia. A Eucaristia é o corpo e o sangue de Cristo.
É verdade, tem razão.
É verdade. Supostamente.
Esse podcast está supostamente de volta, né?
É.
Sim.
Supostamente promovendo
muita alegria e heresia.
Exatamente. Chegou a hora de heresia. Vamos sorrir e...
Cara, eu não vejo nada sobre o... Ainda tô tentando me atualizar sobre o Julio Iglesias aqui, não acho nada.
Sim. Olha, falando do Julio Iglesias, acabei de ver aqui que além do Henrique Iglesias, né, que é famoso, ele tem um filho, Julio Iglesias Jr.
Tem?
Que é o Julio Iglesias harmonizado estilo Ken humano.
Não, deixa eu... Preciso de imagens disso.
Julio Iglesias Jr., procura aí.
Julio Iglesias Jr.
Eu não tinha outro filho também cantor, Todd Javier?
Ó, se tiver, o Google tá ocultando esse filho dele aqui.
Inclusive, caralho, eu acho o Julio Iglesias Jr. muito mais relevante que Cristiano Ronaldo Jr. Então fica a dica pro Luva de Pedreiro aí. Isso. Batizar o filho dele, Julio Iglesias Jr. Acho que é melhor.
Esse Julio Iglesias Jr., ele me lembra uma atriz, mas não sei dizer qual.
O...
São nove filhos do Julio Iglesias.
Cara, esse Julio Iglesias Jr., ele é tão plastificado que ele tá me agredindo visualmente com o seu...
É um pouco uma mistura de Gretchen com Eduardo Costa. Sim. Com John Stamos.
Verdade, é uma boa. E tem um toquinho levemente oriental, levemente indígena, que me dá um marca da Cascos aqui.
Puta, ia falar isso. Sim, cara. Muito bom.
Não é?
Excelente.
Aí, ó, tem pesquisas relacionadas. Tem aqui Anna Kournikova, porque ela namorou Henrique Iglesias, né? E tem umas pessoas que eu nunca ouvi falar. E tem aqui, do nada, o Pitbull. O que, que o Pitbull anda fazendo hoje em dia, hein?
Mano, ele tá relacionado a todo mundo.
Ônibus.
É.
Eu vi aí no ônibus mês passado.
Pitbull no ônibus?
O Pitbull é o
Mr. Worldwide?
É.
É, um cara careca, meio troncadinho assim, de óculos escuros.
Swag, se ele é o Mr. Worldwide, ele é onipresente, né? Ele tá em todo lugar.
Tá
no... O Pitbull inaugurou um novo modelo, que é o Fit sozinho.
Isso. Pitbull, Fit Myself, né?
É.
Fit meu eu lírico.
Aqui, ó, aparece uma música do Pitbull, Rain Over Me, do disco Global Warming. Acontece isso mesmo, vai chover bastante com o aquecimento global.
É verdade, né? A gente... Uma coisa pra gente se... Uma coisa que aconteceu é que o mundo começou a acabar de fato, né? Ele deu sinais, assim, de estar de fato acabando.
Sim.
Com aquela onda de calor fodida, né? Nesse meio tempo aí.
É, e outra...
Pra quem tinha dúvidas...
E assim, o mundo tá numa dificuldade muito grande de compreensão, porque... Países fictícios estão atacando países verdadeiros.
É verdade.
Então, tá difícil, uma difícil compreensão. Um país que não existe agredindo o outro.
Pois é. E eu fui comer comida, hein? A comida do país que não existe esses dias.
Isso.
Esse podcast condena as ações do suposto Estado de Israel.
Não, e a gente tem que tirar o chapéu pro último suposto boss aqui, porque... Porque esse aqui é supostamente um podcast que desde o seu começo não reconhece a existência do Estado de Israel. E agora, boa parte do mundo acordou para este fato conosco.
Sim. A gente voltou para isso.
Supostamente.
Voltamos para isso.
Isso.
A gente pensa, nossa, isso aqui é só brincadeira, é só armações e mancadas. Isso. Não, aqui tem dever cívico também.
Exatamente.
Que é responsabilidade cultural e social. Aqui é... Eu ia falar alguma frase de efeito.
Eu vou interromper seu raciocínio. Com a seguinte manchete, o cantor Pitbull rebate a acusação de ter 21 filhos com 18 mulheres diferentes.
Que?
Pois é.
Mais um caso de apropriação cultural, né? Roubando Mr. Carter. Nosso glorioso Mr. Carter.
Sim. Eu ia falar que
imortal
é o nosso Neymar.
Na verdade, ele tem 18 filhos com 21 mulheres diferentes.
Isso, exatamente.
Tava errado.
É um erro clérico que não pode ser feito. Cara, apareceu aquelas propagandas aqui, sabe? Aquele monte de propaganda embaixo. E eu cliquei numa aqui que apareceu. Podemos adivinhar seu nível de educação com 20 perguntas. Fiquei curioso do que vai perguntar pra mim.
Manda o link pra gente fazer também.
Vamos fazer então. Vou mandar o link aqui. Vamos ver nosso nível de escolaridade. É esse o rumo que esse podcast vai tomar nesse momento.
Meu Deus.
Achei que era pra ver se a gente era bem educado. Isso.
Fico tranquilo porque é suposto, então...
É, exatamente.
Supostamente.
Primeira pergunta. Na famosa peça trágica de Shakespeare, qual personagem morre? Eu não sei.
Todo mundo.
É. Ó, tem Hamlet, Ofélia, Polônios e todas as opções.
Eu vou em todas as opções.
Eu vou
também.
Em...
Opa, acertamos.
Errei.
Próximo. Em que ano a Primeira Guerra Mundial começou? Eu também não sei. Eu tenho uma ideia.
Eu acho que é 14.
Eu vou chutar.
14.
Errei.
Não, essa
tem 18.
Eu sei,
18
é
acabou, né?
18 acabou.
18 acabou.
O que significa H2O?
Não, significa o O em H2O.
Ah, é?
O O de H2O.
Azoto.
Azoto.
Que
é azoto? Supostamente azoto.
Nitrogênio.
Próximo.
Significa.
É.
Significa o frescor que você vai ter depois de terminar uma garrafa de H2O.
Qual é a capital da Rússia?
Ó.
Sochi?
Sochico Bento.
Sochi do
Arrebentamento.
Arrebentamento.
Quer dizer, uma salamandra pertence a qual grupo de animais? Eu legitimamente não sei. Chutei e acertei.
Eu sei.
Chutei e acertei.
Esse eu aprendi na Matilda, hein?
Matilda?
É um anfíbio. Isso. Acertei.
Qual país foi inimigo dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial?
Portugal.
Não, os Estados Unidos mal lutou pela Primeira Guerra Mundial. Isso que Isso que eu acho incrível. Pois é,
mas qualquer guerra que tiver, contra quem foi lutada? Chuta a Alemanha, que 75% de chance de você ter acertado.
E yeah. É.
Qual a maior religião do mundo?
É o último bossismo.
É o Cristiano Ronaldismo, né?
Cristiano Ronaldismo. Isso.
Cara, berrei.
Qual dos seguintes idiomas tem mais falantes nativos? Mandarim, né?
Mandarim.
Por uma questão estatística, né? Quantos lóbulos tem pulmão direito? Pra mim que lóbulo era da orelha, cara.
É, pra mim lóbulo é o inimigo dos pórculos na história dos três porquinhos.
Eu errei.
Ixi, eu não sei.
Foi o melhor dos também tempos. Foi o pior dos tempos. É uma citação de qual romance?
Vixe. Ah, é. Conde dos Cidades.
Oh, roubei. Colei do Luan. Não sabia. Caitlyn...
Eu achei que era todo mundo odeia Chris.
Caitlyn Jenner, antes de sua transição, ganhou um evento olímpico chamado Decátulo. Quantos eventos formam um Decátulo? Pelo nome, eu chutaria 10, né?
É, exato.
É.
Júpiter tem 69 luas. Qual é a maior lua conhecida de Júpiter?
Em Europa, Calisto.
Ganymedes. Eu chutei Europa, errei.
Chutei Europa também.
O ano de 1901 foi em que século? Rapaz. Boa
20.
Mas falaram 20 perguntas, já foi mais. Tá dando 20% aqui só, pelo amor de Deus.
Só que é nosso clique. Site safado aqui.
Qual o nome do oceano que rodeava o supercontinente Pangeia? É o... Pantalassa, errei.
Pantalassa.
Que tipo de artista era Salvador Dalí? Maluco.
O cara tinha... Qual que era o animal que ele tinha mesmo? Tipo ornitorrinco?
É, equidna, não era?
Tamanduá.
Tamanduá, é. Ornitorrinco, tamanduá.
Ele tava passando por um tamanduá, na né?
Passeava
música...
com...
Ele é filho de febre. Ornitorrinco.
Na música que se refere o termo adágio.
Power metal.
Exato. De qualidade então é questionável, inclusive.
Errei. Assim adágio é um andamento musical lento? Como que eles botam uma banda de power metal
exato
com um nome desse?
Só quiseram uma referência de música clássica, não sabiam o que pôr.
Tá errado isso aí.
O famoso naturalista Charles Darwin é mais conhecido com a teoria. Eu não sabia que Charles Darwin andava pelado, mano.
Ele foi pra ilha justamente pra isso. Exato. Lá pra
sua teoria da doença.
O que significa VI em numerais romanos?
O que significa 6 em numerais romanos? 6.
Teste seu inglês. Como escreve corretamente a frase? É difícil trabalhar quando você está cansado.
Nossa.
Mano, que raio de teste é
uma
esse?
Bosta.
É uma bosta, mas, né?
Mas é conhecimentos gerais.
Emily Dickinson é uma famosa...
Poeta.
Poetisa, no caso, né? Mas tudo bem.
Quem poeta?
De qual país?
Mas é arquiteta.
Qual país é essa bandeira?
Peraí, mas agora o Mr. Worldwide do podcast acerta qual bandeira é essa. Se bem que é muito fácil,
eu sei,
mas...
Eu sei. Eu sou bom de bandeira. Eu sou um bandeirólatra.
Não é a bandeira de Neves 2, porque não tem uma foto do Stepan escrito pai, mãe, dinheiro embaixo.
Então, por exclusão...
Cara, eu cliquei em qualquer uma porque eu não quis ler as alternativas dessa aqui, simplesmente. Sou brasileiro. Qual grupo de europeus acredita ter entrado na América do Norte primeiro?
É os Beatles.
É. Qual a língua oficial do Brasil? Ingato. O que listras da bandeira dos Estados Unidos representam? As três primeiras colônias. Mano, não deu 50% ainda, velho.
A língua do Brasil é o Lucas Netismo.
É verdade, tá roubando.
Correto.
Portugal. Quem foi sexto presidente?
Quem foi sexto presidente?
Ah, ninguém sabe essa, cara.
Como não, gente? Tá a foto do cara aí, cara. Como não?
Eu nunca tinha ouvido falar em John Quincy Adams na minha vida.
Nem eu chutei nele.
Qual a unidade padrão de medida do sistema métrico? Metro, né, filho da puta?
É, mas se fosse americano...
É Corinthians.
Ia ser qualquer medida.
É Corinthians.
Corinthians.
Sei lá, medidas colheres.
Pô, falando em coisas que aconteceram enquanto a gente tava ausente, o Crack Neto ficou ainda mais louco, né, enquanto a gente tava ausente.
O Crack Neto,
isso
ele...
é possível?
É.
Ele destravou a internet.
O Crack Neto, outro dia, ele tava falando que ele pegaria Pablo Vittar.
Ah, é verdade, teve isso mesmo.
É isso, sério? Ô, loirão daquele, rapaz, beijava na boca e tudo. Crack Neto é gênio. Depois...
Já continua fazendo essa jossa, mano? Eu já cansei disso.
Eu tô clicando, eu não tô nem lendo, só tô
já
clicando.
Desisti, já aceitei que eu sou burro já.
Eu quero que chegue lá no final pra ele falar que meu nível de escolaridade é terceira série.
Se você acertar tudo, é nível aluno do professor Neto.
Isso, se você acertar tudo, você ganha um belo de um A de... Como chama?
Adágio.
Adágio! Cara, Adágio, mano. O pior que o Luan falou de Power Metal e eu me lembrei que tem essa banda de Power Metal questionável, total, né? E tinha um vocalista brasileiro ainda no Adágio.
Mas não é uma banda brasileira?
Era o Adágio.
Não, o Adágio é francês.
Francês?
É.
Acho que eu nunca ouvi, nem naquela época que você montou aquela playlist de Power Metal supostamente bom.
Então, o disco que é esse vocalista brasileiro é legal, não é ruim. Mas a banda é aquelas... É aquele tipo de banda de Power Metal que você tem vergonha de ver as fotos promocionais dele, sabe?
Ah, mas isso toda
banda.
Bom, bandas francesas, né? Acho que posso citar apenas o Alceste e o Gojira, que não são vergonhosos. O resto é fracasso tremendo.
Falando em Manowar, o que aconteceu com o Manowar no passado?
Falando em Manowar, o que aconteceu com o Manowar?
Mano, hoje...
Por onde anda?
Mano do céu.
Icônico em Magic the Gathering, o jogador Ricardo Manowar morre vítima de infarto. Terrível.
Triste.
Terrível notícia aí, hein?
Que?
O jogador Ricardo Manowar, jogador de Magic the Gathering, faleceu no último dia 11 de maio de 2021, vítima de infarto.
Esse cara, ele era juiz.
Hip Ricardo...
Ele era juiz de Magic.
Ricardo Manowar. E aqui, ó. Tem aqui no R7 uma resenha do show do Manowar de 2023, hein? Manowar faz show datado, monótono e cheio de problemas técnicos para fãs pouco exigentes. Regis Tadeu, sai do fake, né?
Exato.
Meu Deus do céu. Mano, é muita informação de uma vez. Primeiro, sim. Ricardo Manowar é o... Ricardo Milos, ele mudou de... De personalidade.
O Ricardo Milos, ele poderia ser uma capa do Manowar.
Aliás, né? Eu vi uma coisa aí, posso estar enganado, hein? Mas eu vi que Ricardo Milos está vivo.
Ah, é? Não tinha morrido?
Eu achei que sim. Aí apareceu um vídeo, aí falaram, é o Ricardo Milos. Como assim, o cara morreu? Não, ele não morreu. Preciso apurar isso. Ele
supostamente morreu.
Supostamente.
No ano de 2023, o Ricardo Milos forjou a própria morte? Foi isso que aconteceu?
Preciso.
Foi a música do Plantão da Globo. Melhor.
Ele foi pra Record.
Isso. Cara, eu tô clicando ainda nesse teste aqui, que esse teste enganou a gente com 20 perguntas e ele tem 155 perguntas. Vamos lá.
Não, eu não sei se eu tô melhor ou pior, porque eu fechei a página e abri uma outra pesquisando o Manowar em notícias.
Sim, o que, que aconteceu com as notícias do Manowar?
A primeira que aparece é uma tela do Omelete. Manowar, reis do metal, deuses da controvérsia ou apenas uma piada sem graça? Isso com certeza foi o Regis Tadeu que escreveu.
Isso, com certeza. Ó, eu acertei 27 de 60, chutando tudo. Estou no caminho certo. Você não sabe tudo, mas está no caminho certo.
Parabéns.
Você não falou qual que é meu grau de escolaridade, filho da puta.
Parabéns, você é quase um profissional.
Puta merda. Fomos enganados ao vivo nesse podcast aqui.
Palhaçada. Vamos meter um processo neles.
Isso.
Suposto.
Suposto processo. Maravilhoso. O que mais que aconteceu no mundo por aí, hein? Vamos, celebridades, vamos ver. R7 entretenimento. Vai ter coisa aqui, né?
CR7 entretenimento?
R7?
Isso.
Ele que já foi apenas citado fofoca. Três vezes.
O que aconteceu foi que o primo rico se divorciou e casou com aquela maluca, né?
Suposta.
Supostamente com divisão total de bens, ou seja, alguém ficou rico aí. E não foi o primo.
Foi a temporada dos coaches, né? Mano, a gente não... tem um muito famoso que viralizou também nesse meio tempo aí, que a gente não quer falar o nome dele, mas é o Mablo Parçal.
Isso.
Sapalme Mablo.
Quem?
Pablo.
Nossa, você disfarçou tão bem que virou Klingon, eu não entendi nada.
Tem uma coisa que eu não entendo, é o mundo dos influenciadores de... Qualquer isso. Coisa assim, tipo...
Big Bang.
Ó, vamos fazer o seguinte, ó. Entrei no site R7 Entretenimento, tem a aba Colunistas, eu vou clicar aleatoriamente no colunista Estante da Vivi. Vamos ver o que ela tá falando.
Igual quando saiu aquela notícia lá do... Ah, o Cariani foi preso. A primeira coisa que eu pensei foi, quem é Cariani?
Quem é Cariani? Né? A melhor reação do Cariani preso que eu vi foi uma foto do nosso glorioso Serjão Gordão Foguetes, escrito... Complicado, hein, cara? É muito bom.
Que é outro que eu só conheço essa foto praticamente. Tipo, eu não devo ter visto, acho que eu vi um vídeo dele jogando Kerbal Space Program.
Isso.
Ele ficou muito famoso aqui em Ribeirão porque ele disse que a gente tá em cima de um vulcão.
É verdade, ele falou mesmo. O Serjão Foguetes, ele é um tesouro nacional, que isso.
O vulcão do Boi Bravo.
Olha só, na estante da Vivi tem aqui, Alexandre Nardoni lê Carta ao Pai de Kafka na cadeia e obtém redução de pena. Pô, o livro é tão ruim que ele é considerado punição?
É.
Não, é que é ironia.
Como que ele conseguiu redução de pena lendo o livro do Kafka? Onde está no Código Penal isso, pelo amor de Deus? Eu tô tentando entender o que aconteceu
isso, como
aqui.
Como que isso conta no score?
É, o score do Serasa dele caiu depois de ler o livro.
Cara, se você ler um livro do James Joyce, você é liberado na hora?
É, você é liberado do corpo terreno e transcende, né, se você ler.
Não, isso aí é se você ler O Universo do Desencanto.
Isso. Se você ler Finícius Revém, você é libertado do seu espiral mortal.
Aliás, falou aí de inteligência artificial, outra coisa que teve uma ascensão aí, né, nesse meio tempo, né?
É verdade. A gente chegou a gravar um episódio com o ChatGPT, mas eu não sei se foi editado, foi pro ar.
Eu também não lembro.
Manda o ChatGPT editar.
Provavelmente não. Porque eu acho que a gente fez um e-mail aleatório com o ChatGPT e a gente descobriu na ocasião que a gente é mais burro do que a inteligência artificial. Porque ela não consegue ser tão burra quanto a gente num e-mail aleatório.
Eu acho que eu tentei fazer
a
postagem no Instagram com o ChatGPT, mas não consegui. Aí eu só fui escrevendo as bobajadas de sempre.
Olha só, a nossa ouvinte Carol Madalena mandou a notícia aqui, que é muito último boss. Comandante Hamilton troca o programa de Datena por outra emissora.
Grave.
Gravíssimo.
Gravíssimo.
Ele irá integrar uma nova atração. Vamos ver do que se trata. Comandante Hamilton não participará mais do programa José Luiz Datena na Band, recebeu a proposta do SBT e aceitou. Hamilton se dividia entre Band e o programa Primeiro Impacto, da emissora de Silvio Santos, mas agora ele integrar o programa Tá Na Hora, nova atração jornalística. Se tem uma coisa que grita jornalismo é Tá Na Hora, o nome do programa. E apresentado por Cristina Rocha e Marcão do Povo. Quem é Marcão do Povo, cara?
Do Povo.
Vamos ver.
Olha, Marcão do Povo. Esse divórcio aí é o mais chocante da história do Brasil. Desde, sei lá. Desde de quem? Cita aí um divórcio foda.
Sandy e o marido dela, que não tem nome.
Mas depois desdivorciou. Continuar.
Sandy Júnior.
O Sandy Júnior, né? O top 5 divórcios fodas do Brasil, né?
É.
Mano, esse Marcão do
Fátima
Povo...
Fátima e William Bonner.
Isso, é verdade.
Esse Marcão do Povo parece um clone do Silvio Santos que fizeram...
É, esse Marcão do Povo, ele parece o Silvio Santos jovem do Museu de Cera de Gramado, né?
Sim. Nossa, descreveu perfeitamente.
É basicamente isso, pra quem não tá vendo o Marcão do Povo. Mano, ele parece também o Siqueira Júnior fortemente harmonizado. Eu meti um heavymente sem querer, cara. Não,
pra mim, ele parece o Mark Wahlberg.
Também parece.
É o Marcão do Povo, nossa.
Mark do Povo. É. Mark do Povo.
Mark of the People.
Ele tem uma foto aqui com aquele moleque lá, como que ele chama? O Dudu... Dudu Camargo?
Dudu Camargo?
Eu acho que a gente não chegou a comentar da peripécia intestinal do Dudu Camargo.
Acho eu não lembro, não. Mas acho que aconteceu mesmo.
Cara, o Dudu Camargo, ele teve as moral de...
Supostamente.
Ter uma diarreia no camarim. E em vez de foi mal, tava doidão, me caguei, ele limpou num pano e colocou o pano atrás do micro-ondas, velho. Com o tempo sai, ele meteu o lagreca. Com o tempo sai.
Mano, e isso me lembra uma história que supostamente aconteceu quando eu tava na Unesp.
Supostamente na Unesp.
Supostamente.
Supostamente.
É. Tipo, um amigo meu, ele morava não lembro se era república ou se era pensão, acho que era pensão.
Supostamente uma república.
Era supostamente uma república, né? Uma pensão é basicamente...
Isso, não, se era uma república, se a gente pode afirmar que era uma república, a gente já pode dizer que não era Israel, porque Israel não é uma república.
É verdade. Mas, enfim, ele tava contando que ele tretou com todo mundo na casa. E aí, quando ele foi, meio que foi, tipo, tipo, ó, você não vai morar mais aqui não, mas arranja outro lugar pra você. Pô,
Davi e Vanessa Camargo.
Isso, ele ficou em situação de barril. Aí ele falou, ele não era uma pessoa que levava desaforo pra casa, né? Era uma pessoa assim, eu vou se vingar. Então, ele foi se vingar. Ele, um dia, ele quando ele ainda tava com a chave da República, o curioso, depois, melhor de falar isso no final, mas ele ainda tava com a chave, então ele pegou um dia pra ir lá de noite, ele foi na geladeira, assaltou a geladeira, literalmente, pegou todas as comidas que deu pra comer, deu vontade de cagar nele, ele cagou numa marmita de isopor, deixou dentro do micro-ondas da casa, ligou 20 minutos, limpou a bunda com a toalha de um dos moradores.
Caralho!
E saiu. E aí ele tava contando essa história um dia numa papelaria que ficava bem de frente pra casa, era uma casa de esquina ali perto da Unesp. E a gente sempre passava nessa papelaria que ela tinha. Era misturado com house, misturado com mercearia. Então o pessoal tomava uma coca depois do almoço, né, lá. E a gente tava nessa pausa, né, depois do almoço, e olhou assim pra casa e aí falou pra gente: eu tenho orgulho de dizer que essa casa aí só tem cerca elétrica por minha causa. E aí ele começou a contar essa história.
Caralho, mano.
E é claro que tudo isso supostamente aconteceu, né? Ele era famoso também, né, esse amigo meu, por ser muito migueloso.
O cara, então, supostamente meteu uma panqueca vegana no micro-ondas dos caras, velho.
Supostamente ele fez a casa instalar a cerca elétrica e trocar de micro-ondas.
Cacete.
Oh, cara, mas foi isso que o cara tentou fazer também, mano.
O Dudu tentou fazer isso também, mas ele não ligou o micro-ondas, ele errou. Foi moleque.
Foi.
Caralho.
Se teu amigo treinava na lua?
Não, ele... não treinava na lua, não era baixista.
Vamos ver, eu vou procurar.
Isso era...
Vou procurar o baixista lunar. Peraí.
Não tinha a primeira edição do CD do Tolkien, né?
Não, autografado, não.
Deixa eu ver se eu acho aqui.
Pelo Hans.
Achei o baixista lunar aqui no Instagram, mas ele só tem foto de um cachorro e da praia.
Baixista
lunar. É, o cachorro. O baixista lunar. Ele foi proibido pelo cachorro de postar mais coisas.
Ele é o Louis Armstrong do baixo. Sabe o que aconteceu também quando a gente esteve ausente? O Vitória Esporte Clube, por muito pouco, não se transformou em Fatal Model Vitória.
Meu Deus, tá acontecendo isso com o futebol brasileiro?
Sim, o Vitória recebeu uma oferta do site de prostituição Fatal Model. Para Name Right não foi de estádio, de nada, foi do time. E a diretoria foi por conselho, tipo, e aí, vamos fazer? E o conselho,
sim, galera.
O conselho falou, você tá maluco? Lógico que não. E quase aconteceu o Fatal Model Vitória.
Olha aí, um exemplo de democracia sendo praticada no futebol.
Pois é.
Ó, daqui a pouco os caras estão fazendo o quê? Se atrilando a casa de aposta?
Né? Pois é, fica, né? Aí.
É, né?
Nossa, que crítica.
Mas
que
parece ser engraçado. Parece engraçado, né? Bahia City e Fatal Model Vitória.
Então, se a Esportes da Sorte quiser comprar no Emirate do Corinthians pra quitar essa dívida aí, tá vendo.
Comprar do podcast, mano.
Sim, verdade. Ô, Betis. Bet Faria, Bet Lago.
Bet do Kung Po.
Bet Balanço.
Bet Balanço, Bet Mendes, que eu tô procurando aqui. Bet Imóveis.
Bet Man.
Bet Coelho. Bet Rus, Bet Bop. Todo mundo aí, todas as bets. Manda e-mail
mas
aqui pra nós.
É o seguinte, se por acaso o clube de entretenimento adulto Bahamas quiser investir no último boss, eu sou contra.
Por quê?
Porque eu não gosto do Oscar Maroni.
Ah, sim, tá, tudo bem.
Ele é calvo.
Achei que tinha contrabalho.
Só calvo. Por isso, só porque ele é calvo.
O Oscar Maroni é agressivamente calvo, né? Supostamente.
Mas tá vivo?
Supostamente ele é agressivamente calvo. Eu acho que tá vivo, né?
Tá vivo, vai jogar no Vasco.
Se tivesse vivo, seria bolsonarista, como diria o Cauê.
Se não me engano, uma filha dele uma vez fez Masterchef, mano. É isso mesmo, Aritana Maroni.
Nome curioso.
É.
Aí, esse, claro, é o ator,
não é mais curioso,
esse é o ator que fez
o... nome que eu vi hoje, Faublas.
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 Fábulas.
Grande Fábulas.
Fábulas de Esopo.
Grande Fábulas na escuridão eterna. Como que era mesmo?
Fabão da escuridão eterna.
Olha só, o Maroni, que é um notório conservador, né? Ele Sim. é associado ao Partido Republicano da Ordem Social, o PROS. Que é muito, né?
Desculpa.
Que é muito surpresa.
Eu não tô ligado de quem é o direito, mano. E eu tô achando que é o Oscar Magrini. Falei, porra, mas o Oscar. Mas o Oscar Magrini é gente boa, cara.
Oscar Magrini é top.
Não, não é o Oscar Magrini.
Cara, aí eu cliquei já aqui no Oscar Magrini, né? Vamos entrar nesse espiral. Eu já me encantei aqui que o personagem dele mais notório foi na novela O Rei do Gado. O personagem dele era o gigolô Ralph Tortelli. Ralph Tortelli. Que maravilhoso, velho.
Meu Deus. Maravilhoso.
É melhor que isso ser o nome artista do Marco Mastrodelli, tá ligado, né?
Ô, Marcello. Meu nome era artista, era Marcello.
Marcello. É que ele ia fazer o Arrow Man.
Arrow Man. Acho que eu vi esse vídeo essa semana, cara, do... Marco Mastronelli. E é muito bom que o Supla olha pra ele e fala: esse cara é muito louco, meu.
Papito, por favor, vai. Tipo assim.
Por favor, vai. Cara, o Marco Mastronelli era genial, velho.
Por onde anda?
Ele tá...
Catanduva.
Teve isso, é verdade. Eu vi esse vídeo e aí eu mandei no grupo que o Marco Mastronelli, ele é... mais uma cria da Alta Araraquarense. Ele é daqui de Catanduva.
Sim.
Muito bem. Como todo mundo, cara, né? Como todo de bom nesse país.
Ó, Marco Mastronelli tem MDB. Nossa, que isso vai ser muito bom. Vamos ver. Nasceu em 12 de agosto de 68 em São Paulo. Tá errado já.
Catanduva.
Trabalho. Que? Ele é conhecido pelo seu trabalho em 12 Homens e Outro Segredo?
Hã?
Ele mesmo acreditou o MDB
Chupa.
Dele.
Chupa essa.
Pelo seu papel, Iron Man, deve ser, né? Cadê, mano? Pera
conhecido
aí.
Por Dois Homens do Segredo, Elias, Desert of Death, Malhação com o personagem Geliel.
Geliel com J.
Que nome horrível.
1,70m.
Ele é Photographer's Assistant.
Não, peraí.
Que é essa?
É, o nome alternativo dele é Denis D'Angelo, o mesmo nome do personagem do Doze Homens?
Denis D'Angelo.
Nossa, pênis de anjo.
O Marco Mastronelli, ele meteu um nome artístico em inglês, Denis D'Angelo. Vamos procurar.
Pênis de anjo.
Denis D'Angelo, artista. Caralho.
Pênis D'Angelo.
Caralho, isso é muito bom, mano.
Mano, Denis D'Angelo é muito nome de ator pornô.
Muito.
O nome...
Sim.
É. Bom, se bem que Marco Mastronelli também, né?
Ó, achei aqui num site de fã do Alias, da série. Denis D'Angelo. Denis D'Angelo, also known as Marco Mastronelli in Brazil, is a Brazilian model and actor who played Jorge.
O Jorge.
O personagem dele e ele se chama Jorge. Caralho, que foda. Marco Mastronelli, ele não era o Marcello, mas ele era o Denis.
Ó. Oh. Aqui já na primeira página do
não,
Google.
Não, peraí.
Thor, né? Tá isso que você tá vendo, né?
Não. Fale um pouco da sua história, como descobriu ser ator. Eu nasci em Catanduva, no interior de São Paulo. Uma curiosidade é que meu nome de registro era Pollux Mordilli. What the fuck?
Pollux?
Que porra é essa,
com
cara?
X? Com X?
É Pollux.
É, Pollux. Pollux é uma das luas de Marte.
Nome encontrado por minha mãe em um romance espírita. Nos primeiros anos de escola eu sofria muito, me chamava de Pollux de luxo, sabonete.
Meu Deus do céu,
só piora.
Tá difícil, cara, acho que tá difícil.
Pollux é o irmão do Nicolas Cage na Outra Face.
Meu Deus, cara, que foda, mano. Bom,
Pollux é uma estrela.
Me chamavam de Pollux de luxo, sabonete.
Pollux de luxo.
É verdade, não é Lua de Marte. Lua de Marte é outros nomes.
Pollux de sabonete. E eu nem sabia o que era bullying na época. Depois que eu descobri a origem do meu nome, tudo mudou. Risos. e eu passei a sofrer bullying para ser popular. Hã?
Hã?
E foi aí que eu decidi, eu passei de sofrer bullying para ser popular. Aí quando você chegou na juventude, foi para onde? Foi para mim difícil estabelecer o que ia fazer no Brasil. Eu não gostava de ir à escola. Eu ia para outro lugar fazer artes marciais e outro esporte, como jogar bola no parque. Resolvi sair do Brasil. E ele fala como se tivesse uma baita carreira. Você viu o IMDB dele? Ele fez um episódio de duas séries.
Ele fez um episódio de Pra Ser Nossa.
Isso, como Thor, né?
Não era nem recorrente, foi um episódio.
O júri, né? O Carlos Alberto fez levantou a mão assim, né? E o dedo dele não foi pra cima, foi pra baixo. E o Marco Mastronelli nunca mais apareceu lá.
Ah, mano, mas assim, trabalhei com personal trainer de atores famosos e tal, os caras devem fazer um monte de rolê lá, né?
Sabe quem que me dá a vibe Marco Mastronelli? O nosso amigo Justin Marcos, mano.
Pois é.
Devidamente estragado na face, né?
O Justin Marcos Mastronello.
O Justin Marcos.
Just Pollux.
O Just Marcos, ele cansou de fazer vídeo de Quai, né? Aquelas novelinhas. Uhum. Eu recomendo a todo mundo ir lá ver o que tá rolando agora. Tipo assim.
O que o Just Marcos tá aprontando?
Cara, agora? Eu te mostrei isso esses tempos aí. Tá um negócio meio surrealista.
Eu não guardei.
Preciso ver isso agora. Tipo, umas mensagens meio aleatórias, assim. Meio Vanessa do Big Brother lá, tá ligado?
Eu achei um podcast aqui, mano. Nihon Zera Cast, que conversou com o Just Marcos aqui.
Não, é engraçado, né, mano? A gente anda e volta na casa dos artistas, cara. Não tem como, né?
É que a Casa dos Artistas é tipo panteão, né? São os principais deuses e a gente vai descendo depois, né?
Sim, é uma incubadora de Último Boss, isso. A Casa dos Artistas.
Big Brother sonha, né?
Sonha. Falando em Casa dos Artistas, vamos procurar Siang. Como que a Siang tá hoje em dia?
Siang, nascida Strugomila Skorikova, não sei.
Mano,
natural de Pradópolis.
Verdade, vamos ver onde a Siang nasceu. Siang é de Brasília, não tem graça.
É fusão de Simone com Angus Young, chupa.
Pois é.
Ok.
Vamos ver, a Siang tem Instagram? Ela tem fotos recentes?
Biografia.
Siang tá bonita, hein? Tá.
Agora em Redondo Beach.
Redondo Beach?
A praia do Redondo, é aqui embaixo. Aqui no...
É.
Ali do lado da Califórnia, que tá falando.
Tem uma música do Morrissey que chama Redondo Beach.
Olha, a gente já citou Marco Mastronelli, Siang e Supla. Já são três da Casa dos Artistas.
Sim.
Cadê o Taiguara?
Taiguara. Como que era? Taiguara Nazaré era uma pessoa conhecida como Rica e Neves, né?
Isso. Uma pessoa muito rica é Taiguara Nazaré.
Nazaré.
Grande Taiguara Nazaré, que até hoje eu nunca vi nada feito pelo Taiguara Nazaré.
Mas não muda muito, porque o povo que entrou no Big Brother esse ano, por exemplo, eu não conheço muito também não, cara. Fora o MC Bin Laden lá, que eu conheço, tá tranquilo,
você conhece
favorável.
Por causa da participação no Gorillaz, né?
Exatamente. Uhum. Que pô, ficou triste, foi triste porque a mina cagou pra isso, né, lá no programa, ficou mó... Só que deu piripaque na mina lá, né? A mina achou que tava no show de Truman, né?
Ouvi, mas eu fiquei sabendo, a mina...
Eu ouvi falar vagamente disso aí.
Isso foi ouro, cara, ouro demais.
Ela went full Jim Carrey, né?
Exato, ela começou a pirar, tipo assim, aí ela começou a acusar os outros participantes de serem atores. Ah, vocês são atores, né, gente? Tudo bem, né, eu sei, eu já descobri tudo, né, já... E foi engraçado, cara, porque depois pegaram um trechinho lá, tem um armário lá, que eles fizeram no Big Brother, com vários quadros, e olhos, não sei se é dos participantes ou não, mas às vezes o olho abre e fecha, e tipo, ela achou que fosse um enigma aquilo, ela estivesse desvendando, tá ligado?
Sim.
Mas, aí mostrou depois um VAR do cara chegando do lado dela e falando, jogando essa ideia pra ela, ó, tá vendo isso aí, ó, isso aí somos nós, assim, que ela, e a mina, tipo, olhando o maior cara, assim, descobriu o universo, tá ligado?
A mina apertou o botão achando que ela ia ganhar o jogo se ela apertasse.
Não,
que ela
foi engraçado porque foi tipo assim, ela tava falando umas coisas sem sentido e como se ela tivesse descoberto, como se fosse uma escape room, descobri, pá, foi lá, apertou o botão e saiu.
Caralho, ela meteu um Jânio Quadros, né? Eu vou sair e vou esperar exclamarem pela minha volta aqui.
Não, pelo amor de Deus, cara, foi assim, muito... tenso até, mano, o que aconteceu. Tava ruim de acompanhar.
A mina virou um meme do Choque de Cultura. Claramente são atores.
Claramente são atores. Exatamente.
Nossa, mano, eu não... Não tava nem com... Nem ideia disso aí, desse rolê todo.
Pois é.
Porra, a mina achou que o Big Brother era um escape room. Caralho, genial demais isso, velho.
Ela achou a última fofoca que eu lembro de Big Brother, assim, de semelhante, é aquela do... Thiago Abravanel é filho, neto do Silvio Santos? Como que é?
Sobrinho.
Ele é neto do Silvio Santos.
Né? Neto.
É, que ele, neto. Ele falou que o Big Brother chamava assim porque... Você tinha que ser amigo de todo mundo, você tinha que ser o grande irmão, você tinha que ser irmão de todo mundo. Que aí você ia ganhar a simpatia do povo, e aí você ia ganhar.
O Thiago Abravanel...
E aí ficou todo mundo assim, tipo...
É muito otário.
Quê?
E é muito otário.
É. Supostamente otário e, dizem as más línguas aí, um grande punheteiro dentro da casa.
Ah, é?
Supostamente. Só irritava a produção.
Eu queria não saber essa informação.
Thiago Abravanel é a pior versão do Tim Maia.
Verdade. Cara, Thiago Abravanel mandando uma do DJ no banheiro do Big Brother. Que absurdo.
É, eu não lembro se era ele ou um outro participante, mas tinha um negócio nojento que ele fazia também, que eu esqueci o que era.
Ah, breaking news, galera. Acabei de ver aqui da Veja. Lula chama Bolsonaro de maluco, desgraçado, aloprado e ignorante.
Na Veja, de verdade, isso aí?
Não sei, mas foi o cara do galãs feio que postou.
Não que tenha mentido, mas...
O Lula, ele mencionou a lista de traições do Bolsonaro?
Ó, em homenagem ao podcast que eu ouvi esses dias atrás, do Caíto Manier e o Daniel Furlan, falando sobre causas de futebol, apareceu que pra mim o tweet clássico do filho do Bebeto, mandou. Matheus Oliveira disse, Lioto Machida, o cara deve ser, né? Lioto Machida, fala parceiro, sou um grande fã seu, sou filho do Bebeto, ele falou pra falar contigo que te acompanha muito também, abraço. Lioto Machida respondeu, Matheus, desculpa, mas Bebeto da onde? Da academia? Abraços. Grandes interações do esporte brasileiro.
Mano, essa história é maravilhosa.
Muito bom, puta merda. Você terminou de ver aquele podcast, Luan?
Terminei.
Nossa.
Fizeram de futebol deles?
Não, eles foram entrevistados. Cara, o Márcio Santos, mano, um churrasco, não é depois, mano. Eu passei mal, Vitinho, você precisa ouvir isso, mano. Pois o Caíto posso. E o Daniel são muito engraçados, velho. Puta merda. É tipo isso. Caralho.
Não, mas essa história do... Ah, isso aqui é o... Eu sou filho do Bebeto. Que Bebeto? O da academia?
E o Daniel Furlan contando isso é melhor ainda, né?
Sim. Não, mas para pensar, tipo... Beleza, você é... Jogador de futebol e tal, conhecido no meio, você conhece o meio, né? Você conhece um mínimo da história do futebol, eu imagino, né? Supostamente você vai conhecer
isso.
Grandes jogadores, etc. Aí alguém vira pra você, né, com aparentando familiaridade, e aí manda uma dessa, sou filho do Bebeto. Mas assim, na lata, né, fora de contexto. O que você vai pensar?
Eu também, né?
Tá, mas pera, mas ele falou pra quem isso?
Pro Lioto Machida.
Ah, Lioto Machida é velho, ele tem que saber quem é.
Então, mas o Lioto Machida bebe urina, né? Supostamente. Então.
Você
não sabia dessa?
Não.
Procura aí, Lioto Machida. Que é Lioto urina. Machida? Procura aí.
Eu não conheceria.
Não sei se eu quero fazer isso com o meu histórico.
Mano, tem uma foto dele com o pai dele aqui, os dois brindando com o copo de urina, velho. Olha isso, cacete.
É por conta de antidoping? É reiki? O que é isso aí?
Não, é uma clássica tradição japonesa da boca de pipi, né?
Ah, tá.
Ele faz mágica também, Lioto Machida?
Ele começou a carreira como substituto do mágico Phantom quando ele tava doente no Oriental Magic Show.
Se você beber muita urina, sua boca pode ficar preta, né?
É verdade.
Peguei.
Supostamente
ela fica
supostamente.
Preta.
Supostamente. E você vira o chororó japonês.
Chororó japonês, boca preta. Não é o Zezé, né, que é boca preta.
Não sei, mas o Zezé ele fez implante capilar. É mais uma notícia relevante aí do tempo
vamos
que a gente
ficou fora. Com o Zezé de Camargo, vamos ver o que está acontecendo na vida do homem aqui.
Conturbado, por conta da participação da filha, né?
Isso aí é para reconquistar Zilu Camargo?
Zezé não, Mirosmar.
Mano, ele já recebeu castigo sendo sogro do Dado Dolabella, cara.
Verdade. E do Denilson Show também. Ele é sogro do Denilson Show. Não, ele é...
É com quem?
Ele é cunhado do Denilson Show.
Caramba.
Portal Uai. Graciele Lacerda carrega Zezé de Camargo usando carrinho de mão.
Meu Deus.
Entenda.
Entenda.
Entenda. Grave.
Por onde anda...
Grave.
Por onde anda Zilu Camargo?
Ó, Zilu Camargo chega em São Paulo para cuidar dos filhos de Vanessa Camargo.
Zilu optou por morar em Miami, onde estudou inglês e fez um curso de designer de joias. Em junho de 2020, Zilu engata namoro com o empresário Antônio Casagrande. Parabéns, Zilu. Ih, deu ruim. Antônio Casagrande, procurei aqui, morreu.
Ixi.
Caralho, peraí. Ó, vamos entrar num outro universo aí. Por favor, procurem Antônio Casagrande.
Antônio Casagrande.
Ele era italiano. E ele era um apresentador de TV nos programas Napoli Milionária e Minha Família. Olha só.
Era Não É La Rai.
Não É La Rai.
Não É La Rai.
Ah, eu achei que fosse programa de auditório. Ele era ator. Era uma série antiga. O que, que é isso? É o Slash? Nossa, o Slash é muito igual ao Zezé, velho.
É, supostamente descobriram a face do Slash aí. O Slash é a cara do Zezé de Camargo.
Era a cara do Slash?
Slash.
Olha Posto. Isso. É a cara do Zezé de Camargo, mano.
Porra, pior que parece, hein?
Pô, a Zilu se deu mal aqui, que o Antônio Casagrande foi de Americanas.
Triste.
Breaking news. Agora é isso?
Breaking news.
Muita coisa impactante supostamente aconteceu nesse tempo que a gente ficou num sabático.
Ó, você pega aqui no Extra, tem a notícia da Zilu com o novo namorado, que não é o Antônio. Aí do lado esquerdo, novo namorado de Zilu é dono de joias de loja de conveniência e iguarias brasileiras na Flórida. Aí logo na de baixo, Zilu Camargo e fotógrafo Marco Ruggiero terminam o namoro de 2 anos. Então assim, não tá dando pra acompanhar a vida amorosa da Zilu. Sinto muito,
Zilu. A vida dos famosos não dá pra acompanhar, né?
Não dá, né?
Não dá.
Não,
você precisa de um guia. Você precisa de um... Eu esqueci o nome dele. O Nelson Rubens pra te guiar pra esse mundo.
Tem que ser profissional.
Então só porque você citou Nelson Rubens. O que aconteceu com o Nelson Rubens nos últimos tempos?
Aí,
ele tem 86 anos. Ó, ele é de Guararapes, ó, interior também.
Eu gostaria de dizer que Nelson Rubens foi o primeiro famoso que eu supostamente encontrei.
Onde?
Ah, eu era muito criança, tava no Guarujá, e aí tinha um homem com a cabeleira, assim...
Intacta.
Intacta e assim, muito. Cara, era o cabelo dele ali. Era o cabelo dele, o cara de costas ali. Minha mãe falou assim: ô, Nelson Rubens. Eu falei assim: nossa, olha lá. Enfim. Mas estava de costas, nunca saberei. Nelson Rubens, se você estiver ouvindo esse podcast, confirma, por favor, se era você apoiado naquela barraquinha no Guarujá, lá para 1994, coisa assim, tá? Forte abraço.
Apesar do episódio de hoje estar repleto de informações supostamente corretas, eu quero acreditar que naquele dia era de fato Nelson Rubens e Tim.
Será que não era o Walter Mercado?
Eu escolhi acreditar.
Também.
E supostamente o Nelson Rubens saiu com o tio do Vitinho também? Tem essa informação aí?
É.
Essa é outra história. Um famoso apresentador comeu minha tia.
A gente pode mandar um e-mail pro Marco Mastronelli perguntando isso.
Vamos.
Não, pelo amor de Deus, cara.
Marco Mastronelli, vamos ver e-mail.
Eu não faria isso porque, assim, não deve ter muito trabalho, ele deve checar esse e-mail direto.
Achei.
Aí vai que ele é amigo do suposto apresentador aí.
Momento e-mail aleatório.
You got mail. Achei o e-mail dele. M. Mastronelli aqui, vamos lá. Vitinho.
@bol.
Supostamente tô mandando e-mail pra ele.
Ah. Olá, Sr. Polo.
Infelizmente, eu vou ter que sacar outra proteção jurídica aqui, se vocês me permitirem.
Tá Yu-Gi-Oh! Do jurídico, isso aí? Vou sacar a proteção jurídica.
É, você ativou minha carta armadilha, advogado Saulinho, né?
Isso. Mandado de segurança do milênio.
Marco Mastronelli. Assunto, supostamente para você. Olá, senhor Pollux.
Senhor Pollux.
Meu nome é Astolfo Shen. Sou natural de Brotas e, supostamente, descendente de armênios. Venho por meio dessa...
Pô, mas aí já entrou...
Não sei o quê. Vai, vamos aí. Venho por meio dessa...
Propor... Um papel no novo filme.
Propor uma empreitada artística.
É isso, rebusca, fica mais legal.
Uma empreitada artística. Que vai de encontro. O que, que é o de encontro e ao encontro? Qual que é o que vai na direção certa, que concorda?
Ao
encontro é o que concorda?
É, de encontro é... Sei lá.
Então o de encontro vai ser de encontro. Porque...
Acho que é de encontro. Fica mais engraçado.
É, de encontro é o que tá errado, então é isso. Que vai de encontro ao seu vasto talento artístico.
Não, foi assim, de encontro ao seu objetivo de vida.
Ao seu objetivo de vida.
Ao seu projeto de vida.
Projeto de vida.
Matéria obrigatória do segundo ano do ensino médio.
Ao seu projeto de vida. Matéria obrigatória do segundo ano do ensino médio.
Sim.
Obrigatória do Sim. segundo ano do ensino médio. Em tudo em caps. Uhum. Pois tudo em caps.
Coloca entre parênteses. Nem.
Nem.
Não confundir com traficante.
Nem o jogador. Como
traficante. Né? O projeto trata-se de uma Como que é quando você faz uma coisa histórica?
Retrospectiva?
Não, quando é um tipo um filme que retrata algo que aconteceu. Não tem re. Não sei de onde que eu tirei re.
Remake.
Trata-se de um remake. Bom.
Isso. Remake das casas da casa
GIL, Vertigo. GIL, como que era? Trata de um. De um spin-off.
Isso.
Da série Malhação, entre parênteses. Em inglês, como que é? Workout, né?
Workout.
Malhation.
Workout.
Que?
Malhation.
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 Da série Malhação. Workout. Onde. Que será centrada. Em torno do personagem Geliel, interpretado por Pollux, o quê? Como que era o nome dele?
Denis, não sei o quê,
Denis de Ângelo, por Denis de Ângelo.
Denis DeVito.
Entre parênteses, a.k.a. Marcello. Marcello, ponto. A história se passará no aeroporto de Madrid, onde o personagem embarcará rumo à República Dominicana.
Isso.
Com 42 quilos.
De conta.
Com 42 quilos de
Não, conta. De ponta de peito.
De ponta de peito. Na mala. E se envolverá.
E tulipa.
E se envolverá em diversos entreveros.
No imbróglio alfandegário.
Em diversos imbróglios alfandegários com o fiscal federal. Sobre o que mais? Quem que a gente falou mais hoje aí?
Julio Iglesias Júnior.
Entre parênteses. Interpretado pelo ator Nelson Rubens.
Não, achei que ia ser pelo ator...
Mark da Cascos,
melhor. Mais último boss. Pelo ator Mark da Cascos.
Tem que falar alguma coisa do... Põe assim. Chegamos até o seu nome através de uma... De um contato em comum com o cantor Pitbull.
Isso. Cantor Pitbull.
Pois ele é o senhor Worldwide e, portanto, ele conhece todo mundo.
O senhor Worldwide, que foi localizado no ônibus para o bairro Solitude, em Curitiba.
Isso.
Porque eu lembro que tem o bairro Solitude, que eu adoro o nome desse bairro.
É verdade, acho que nunca passei.
Bairro perto. Solitude em Curitiba.
Não deu tempo.
Vimos por meio dessa também.
Não, foi assim, peço encarecidamente.
Certo. Diga.
O que você ia falar?
É que você possa nos ajudar também na tarefa em glória de não reconhecer Israel como um Estado legítimo.
Pedimos ainda que, se for possível, você faça a cobertura jornalística do próximo show do Menor no Brasil.
Do Brasil. Mesmo que este seja datado e
sem graça.
Sem graça.
Até mesmo uma piada.
ATT, abraços, Durval.
Calma.
PS1.
F, jogador de Magic Manowar.
Verdade, hip jogador de Magic Manowar, Ricardo Manowar.
Antes do
PS2.
Antes do ATT e do PS, tem que ser assim, aguardo proposta.
Aguardo proposta. PS2.
Ah, agora é o PS.
PS, hip jogador de Magic Ricardo Manowar. PS2.
Acreditamos mais em você do que no Supla.
Mais em você do que no Supla. PS3. Você sabia que o Marco Mastronelli é de Catanduva?
Detalhe, o e-mail é pra ele mesmo, isso, né?
PS4. Quantas...
Não faça testes.
Hã?
Não faça testes pra descobrir seu nível de escolaridade.
Boa! Não faça testes online para descobrir seu nível de escolaridade. É golpe. Abraços, Durval. Cara, nossa, ficou muito grande, velho. Pera aí, vamos lá. Alguém vai ler isso daí.
Pode deixar.
É que não seja ele, por favor.
Ou que seja.
Ah, não, tá também razoável. Olá, senhor Pollux. Meu nome é Astolf Shen, sou natural de Brotas e supostamente descendente de Armenius. Venho por meio desta própria uma empreitada artística que vai de encontro ao seu projeto de vida, matéria obrigatória do segundo ano do ensino médio NEM, não confunde com traficante. O projeto trata-se de um spin-off da série Malhação, Workout, que será centrada em torno do personagem Geliel, interpretado por Denis D'Angelo, aka Marcello. A história se passará no aeroporto de Madrid, onde o personagem embarcará rumo à República Dominicana, com 42 de de peito na mala, e se envolverá em diversos imbroglios alfandegários com Fiscal Federal Júlio Iglesias JR, interpretado pelo ator Mark da Cascos. Chegamos até seu nome através de um contato em comum com o cantor Pitbull, o Sr. Wordweed, que foi localizado no ônibus para o bairro Solitude em Curitiba. Peço encarecidamente que você possa nos ajudar também na tarefa em gloria de não reconhecer Israel como um Estado legítimo. Pedimos ainda que, se for possível, você faça a cobertura jornalística do próximo show do Manowar do Brasil, mesmo que este seja datado e sem graça. Aguardo proposta. Um RIP jogador de Magic Ricardo Manowar. 2. Acreditamos mais em você do que no Super. 3. Sabia que o Marco Mastronelli é de Catanduva? 4. Não faça testes online para descobrir seu nível de escolaridade. É golpe. Abraços do Val.
Faltou só um. Quantas letras tem na bandeira do Brasil?
Eu gostei do Manowar, é o Daronco, quem que é?
É o Daronco. Então, sim. Ó, e o Manowar, o nick aí do Marco Mastronelli, Fábio Mastronelli, do Marco Mastronelli é Denis D'Angelo, e no Manowar tem o Joey DiMaio, né? Então,
sim.
O caramba. Marco Mastronelli poderia estar no Manowar.
Mano,
vamos reescrever esse e-mail então.
Eu fui encaminhar e-mail pra minha irmã. Aí eu abri o grupo lá, né? E acabei de receber esta imagem do Bruce Artista.
Emmanuel Kant Cover.
Emmanuel Kant Cover.
Pode ser, cara.
Cara, o Bruce, o artista, é o maior artista vivo, cara.
Faz este isso. Finalmente compreendeu o verdadeiro imperativo categórico.
Exatamente.
Eu não sei do que eu tô falando.
Eu contrataria. Você contrataria?
Nem o Kant sabe quem tá falando, não.
E ficando, como chegou em Kant, quer dizer que é hora de dar tchau. Então vamos ficando por aqui. Obrigado a vocês aqui, Luan, Fernando, Vitinho. E até a próxima, que pode ser semana que vem e pode ser em 2026. Só o tempo dirá.
É verdade.
Falou!
Um abraço, pessoal. Até a próxima, todo mundo. Beijos, ouvintes. Tchau!
Falou.
Tchau!
Tchau, tchau, com eco.